Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Mecablicares, vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e El Sharawi. Estou aqui a falar-vos de um domingo de despedidas, pá, domingo de dizer adeus. Hoje finalmente os meus pais foram-se embora, já tinham corrido os centros comerciais todos, no fundo foi isso, algumas duas vezes, inclusive. Tipo, imaginem, eles já entravam no Colombo e já tratavam os funcionários por vizinhos, estão a ver, tipo, já tinham trocado Facebook, já estavam, tipo... Olha, amizades para a vida, sabem? Já estava assim, nesse nível. Mas pronto, hoje fui-me lá despedir deles. Fui levá-los inclusive ao aeroporto para garantir que eles vazavam. pronto, e agora só os vejo no Natal, né? O que é que me quem diz daqui a duas semanas? Portanto, se calhar não é um adeus, é um até já. Mas já, pá, estamos aí. Uma semana também de muito frio. Pá, fez frio esta semana. Malta. Não foi, não... Ah, e tal, porque na Europa neve... Pá, estou-me a cagar se neveu, se não... É porque, tipo, e acho que até é pior. É porque quando neva, ao menos o gajo tem a parte positiva de nevar, né? É que aqui o que fez, pelo menos em Lisboa, e acho que o Porto também, e o continente no geral, foi frio, mas sem a parte fixe da neve. É frio, mas vai trabalhar. E de repente deu para mim, malta, há um dia, em que eu estou lá na cantina do hospital, a almoçar, pá, com o casaco daqueles de ir para o Polo Norte. Tipo, estava mais frio dentro dos edifícios que cá fora. Porque depois lá está, isto não tem isolamento, não tem nada. E, pá... coitadinhos, pá. Eu acho que no fundo, tipo, eu acho que os sem-abrigos são pessoas que estão a tentar combater o frio, sabem? É, pá, apartamento está muito frio dentro, se calhar compensa ficar para fora. Eu acho que se calhar é isto. Pá, corrija-me se eu estiver errado também. Mas já, o que é que eu queria vos trazer esta semana? Pá, esta semana queria um episódio mais introspectivo, porque eu sinto que às vezes estou só a falar do que acontece no mundo e falo pouco de mim. E vocês, em princípio, se ouvem isto, vocês veneram-me. E querem muito saber o que é que eu penso, o que é que eu acho e o que é que eu medito. Pá, e se calhar um dos grandes temas que eu queria trazer para aqui hoje é, são pancas, pá. Eu tenho pancas. Que eu acho que não são manias. Eu acho que não são rituais. Pá, eu acho que são pancas mesmo. São, pá, por exemplo, eu tenho uma panca que é... Eu vou ao ginásio e calma, não é essa a panca. Não, tipo, olha, isto agora pensei que é o Pedro Medeiros ou... Não, tipo, eu vou ao ginásio. Muito menos vezes com o Pedro Medeiros, e muito menos vezes se calhar do que devia, mas não interessa, eu vou ao ginásio. E no meu ginásio, eu só uso dois cacifros, tipo, só há dois cacifros, tipo, eu vou, todos os dias eu entro lá no ginásio, e vou lá meter a minha mochila, não sei o quê, equipo-me, depois vou arrumar no cacifro, e só há dois cacifros que eu uso. O primeiro é o 117, se estiver ocupado, eu vou ao 96. Se o 96 estiver ocupado, tipo, eu vou-me embora. É que já nem treino, é tipo, bro... Eu não consigo, pá, e agora vocês perguntam-me, João Nuno, mas há muita diferença, por exemplo, entre o 117 e o 116? Não há. Estão ao lado um do outro. Ah, mas se calhar o teu 117 é ao lado do 96. Não, o 96 é do outro lado do ginásio. Ou do outro lado do balnear. Pá, eu não vos consigo explicar isto. Tipo, não é POC, não é... Porque POC, perturbação obsessiva compulsiva, implica muito mais merdas que eu sei que não tenho. É uma panca. É, eu chego a um sítio, tenho lugar A, tenho lugar B, eu já nem vou a C, vou-me embora mesmo. Já não treino. Pá, fico irritado, vou-me embora. E outra panca que já me apercebi que tenho é a via dos ginásios. Também a ir, mas é mais a via porque acontece mais vezes. Que é, os ginásios, dos ginásios para a minha casa são, em média, 25 minutos a pé. E de autocarro, pá, são entre 10 a 15. Dependendo do trânsito, 10 a 15. Portanto, consideravelmente menor o tempo. É pá, se tiver muita sorte, 5 minutos, mas raramente é. Normalmente são 10 a 15. E a cena é, eu se chego à paragem do ginásio e não está lá o autocarro, pá, eu na minha cabeça é, o tempo que eu vou perder à espera do autocarro, mais vale andando. E a verdade é, eu já fiz este teste, já fiz essas contas, já testei esta hipótese. É sempre mais rápido esperar pelo autocarro. Tipo, porque tu no máximo esperas para o autocarro 6 minutos. Mesmo que esperes 10. Apanhas o autocarro, estás lá em 10, 11, 12 minutos. E mesmo assim para 3 minutos. E por algum motivo, eu sei perfeitamente que compensa esperar pelo autocarro e que eu nunca espero. Tipo, eu vou sempre a pé. Sempre. Tipo, ainda no outro dia saí de um sítio que ficava a 1 hora da minha casa. Só que era 1 hora em linha reta. E aí pensei, epá, eu vou aonde? Porque o tempo que eu vou esperar... Epá, nunca na vida demoraria 1 hora de autocarro. Mas na minha cabeça, o tempo que eu vou esperar para este autocarro mais vale andando. Pá, olha, vou andando e quando vir autocarros, logo entro. E havia imensos autocarros, só que nunca era no meu timing. Nunca era, ou tinha de acelerar ou tinha de esperar. E pá, nem me apetecia acelerar, nem me apetecia esperar para o autocarro, então fui sempre andando ali 1 hora. Um caminho que na boa eram 15, 20 minutos máximo. Se eu vos consigo explicar o porquê disto. Não, pá, não consigo. Já... Pá, é como na faculdade, tipo, na faculdade sentei-me durante 3 anos sempre na mesma cadeira. Sempre. Tipo, sentei-me sempre na... Tivesse a sala cheia, tivesse a abarrotar, tipo... E ninguém sentava na minha cadeira. Toda a gente sabia que aquilo era a cadeira de João Nuno. E atenção, eu nunca disse isto em voz alta. Eu nunca disse, ó, pessoal, turma, amigos, colegas, futuros heróis do SNS. É o seguinte, a partir de agora, doravante, esta cadeira é minha. Não, eu nunca disse isto. Mas eu senti-me lá no primeiro dia, tipo em setembro de 2014, e fiquei lá até junho de 2017. E isto foi, tipo, consensual. Toda a gente, tipo, sim, a própria faculdade sabia, o reitor da universidade sabia, não, isto é o lugar de João Nuno. Portanto, não sei se mais alguém tem destas pancas, eu tenho, se acho que são graves, não, condicionou a minha vida às vezes, porque lá está, de repente andar 1 hora por dia sem necessidade, quando podia claramente apanhar transportes, é que eu tenho passo, nem faz sentido, mas pronto, eu estou a pagar o passo para ir a pé, enfim, e por falar em pancas, que acho que sim, essas são mais graves. Pá, é uma merda que me anda a irritar já há uns tempos e que me vou para os Açores daqui a uns dias por causa do Natal se me relembrou, se me voltou a relembrar, que é o seguinte, que eu no fim também acho que isto é uma panca, só que pá, é uma panca que me irrita e que me irrita já e irrita-me mais até, porque não é minha, porque se fosse minha lidava melhor, acho eu, que é o seguinte, há uma miúda nos Açores, não interessa a ilha, não interessa manada, só interessa que é uma miúda e que é dos Açores, que ela é meio wannabe influencer, wannabe model, wannabe fotógrafo, eu não sei o que é que ela é, no fundo, é wannabe, pronto. Só que ela faz umas sessões fotográficas com copos de Starbucks. E vocês dizem, João Nuno, está bem, mas isso é casual. Ela foi comprar um caramelo maquiado e depois levou um fotógrafo com ela e fez uma sessão na rua, tipo casual. Tudo bem, tudo certo. Qual é o problema? É que nos Açores não há Starbucks. Reparem, isto não só é uma poser, como é parulo mesmo. Isto não faz sentido. Porque esta pessoa teve... Pá, é que depois deu para mim, perco horas da minha vida a pensar nisto. Esta pessoa teve de ir ao continente português. Portanto, teve de apanhar um avião. Teve de ir a um Starbucks. Teve de pedir. Teve de gastar dinheiro para comprar o Starbucks, né? Bebeu o copo do Starbucks, bebeu o líquido dentro do copo e depois disse, olha, este bombom era levar para São Miguel e tirar umas chapas. E então, há um processo que implica lavares o copo, guardar na mala, ainda se calhar com um restinho de leite e café, porque pronto, não estás em casa com lava-louças, né? E depois reparem o nível do flex que esta mulher dá, porque, por exemplo, aqui em Lisboa, eu vejo muitas vezes mal estar a tirar fotos com Teslas e com Maseratis, mas pronto, estão ali na rua, estás a passar, estás ali na rua, tiras uma foto, queres mostrar aos teus amigos, ei, olha este Audi R8, pronto, olha este GTR, pronto. Há malta, tipo, estes malucos dos carros, eu não percebo, mas coaduno, não sei se é coaduno a palavra, mas tolero, pronto. Agora, ninguém roubou nada, tipo, ninguém roubou o Tesla e levou para a sua casa, ele levou para São Miguel, não, esta miúda rouba copos de Starbucks, e a cena, ela já faz isto há anos, portanto, aquilo não pode ser sempre o mesmo copo, porque estes copos, tipo, deterioram-se. E agora, e depois deu para mim também a pensar que é o processo de levar o copo para trás, que é, de repente, né, estás com o copo ainda meio molhado, estás a passar pela segurança do aeroporto, estás a entrar no avião e está o segurança. Olha, desculpa, não pode levar líquido. Oh, senhor polícia, mas está vazio. Mas está vazio como? Isso é só um copo de Starbucks. Tem de deixar, tem de lixo, porque isso não pode entrar. E, não, mas desculpa, isso não é para beber. Isto é para tirar fotos para o Insta. Pá, e depois, em vez daquelas fotos, E de repente, vou ver, está tagado. E eu penso, ah, ela se calhar tirou a foto ao Starbucks, roubou o copo ao Starbucks, mas vai tagar ali a Starbucks. Não, quem é que ela taga? A Zara! E é tipo, bro, bitch, tu nem tens Starbucks aí, nem és patrocinada pela Zara. Estás aqui, estás a imaginar, estás a enganar quem? A ti? Porque eu sei que tu não compraste esse Starbucks aí, porque não há. E sei que a Zara não te paga porra nenhuma. Porque a Zara não paga porra a ninguém. Tu é que pagas para ter merdas da Zara. Porque isso depois é outra coisa de influencer que eu não percebo. Que é, vai fazer um unboxing de uma merda que tu compraste. Não é assim. Não é. Tipo, uma coisa é, eu estou desitado, comprei o FIFA e quero abrir o FIFA. É uma coisa. Agora, unboxings, sou influencer, vou fazer um unboxing. Pá, convém-te ser de uma coisa que me ofereceram. De uma parceria. Malta, influencers, temos de ganhar aqui cal. Isto é negócio, pá. A vossa vida é negócio. Não podem se dar assim às marcas. Vocês não podem ser as putinhas das marcas. E aqui não estou a dizer só as, não estou a dizer só as mulheres. Estou a dizer mulheres e homens. Não, vocês não podem ser as putinhas das marcas. Não é, tipo, 3 pacotes de chá Rihanna e estás a identificar o chá Rihanna na tua ceia de Natal. Não dá, malta. Já agora, chá Rihanna, se estiverem a vir. Enfim. Mais coisas de que queria falar esta semana. Pá, esta semana... deixei de me ouvir. Tive uma semana forte a nível de atuações. Tive uma semana dura, inclusive, de atuações. Porque fui atuar ao Porto. Fui atuar ao City Club. E fui também atuar, que é no Porto, e fui também atuar ao Barreir, que é no Barreiro, dois comedy clubs e dois grandes spots de stand-up em Portugal, pá, o primeiro do Ricardo Leite e o segundo do Hélder Machado, pá, que dá o props aí, porque imagina, são dois clubes, se calhar, não tão conhecidos, né? E que realmente produzem boas noites de stand-up e para nós humoristas é fixe para rodar material, para testar merdas, para gravar merdas, portanto... Props aí, eles dois estão a fazer um trabalho muito porreiro a nível do stand-up em Portugal. Mas o que é que eu vos queria dizer, pá? É que, pá, é desta coisa tramada de ser comediante, que é, pronto, eu quinta-feira fui atuar ao Porto e na sexta fui atuar ao Barreiro. E é engraçado que aconteceu-me uma... Eu estava a pensar sobre isto, que é a dualidade que é atuar, fazer stand-up numa noite com várias pessoas. Porque eu senti que numa das noites... A noite foi globalmente má, mas eu fui o melhor da noite. E depois, na outra noite, que foi globalmente boa, eu fui o pior. E atenção, eu não estou a dizer que fui objetivamente o pior ou foi objetivamente melhor. Não houve um ranking, não houve votações. Pá, é na minha percepção, enquanto tipo, pá, não está a correr a noite bem a ninguém, mas a mim correu um bocadinho melhor com os outros. E ao contrário, tipo, a noite estava a correr bem a toda a gente, a mim também me correu bem, mas correu pior do que os outros. Estão a perceber? Pronto. E a cena é, eu dei por mim a pensar o que é que eu prefiro. Eu prefiro ser o melhor numa noite má ou o pior numa noite boa? E a minha resposta é, emocionalmente, eu prefiro ser o melhor numa noite má. Mesmo que a minha performance, mesmo que a minha atuação má numa noite boa tenha sido melhor, porque foi, atenção, mesmo nessa noite, naquele dia que eu fui o pior da noite. Correu muito melhor do que na noite em que fui o melhor. Tipo, objetivamente, muito melhor. Só que, em termos de ânimo, pá, não teve nada a ver, porque lá está, na outra foi. Eu já entrei em palco a pensar, isto não está fixe. Tipo, não está fixe, é. Está uma noite difícil. Mas vamos aqui dar o meu melhor e pá, e até saí de lá, tipo, contente. Tipo, olha, consegui. Consegui sobreviver à avalanche. E ao contrário, não. Foi. Estava à noite do caralhão. A mim, se calhar, não atingiu as minhas expectativas, porque eu também tinha as expectativas bem lá em cima. E depois fiquei, tipo, triste, que é uma estupidez, mas fiquei triste, tipo, um bocado, porque é tipo, foda-se. Onde é que eu falhei? E depois é isto, é, depois dás por ti num circuito autodestrutivo de pá, foi no bom dia, foi na roupa, foi no micro, foi na velocidade, foi o gajo que foi antes, foi o gajo que foi a seguir, foi a maneira que me mandaram para o intervalo, epá, e depois estás nisto, e depois que não faz sentido, não faz porque são tantas variáveis que não consegues, e volto a repetir, tipo, não me correu mal, correu-me bastante bem. Agora, imagina, acho que toda a gente teve incrível e eu tive só muito bem. Percebem? É aquela coisa, estás na faculdade, tiras um 18, estás todo contente e depois às vezes notas dos teus colegas e eles têm todos 19 e 20 e tu ficas, foda-se, sou um burro. Ao passo que se tiras um 10 e toda a gente chumbar, tu pensas, yeah boy, I'm fucking Einstein. That's right. mas já pá, e depois lá está, depois um gajo fica preso nessas insegurançazinhas de merda. Tipo, imagina, eu tive o dia seguinte a essa atuação, pá, não foi triste, não foi fedido, mas tipo, não estava contente, sabem? Não estava alegre, não estava bem disposto, não estava o raio de sol que ilumina as vossas vidas, que é costume ser. Não estava, não estava. Tanto que eu, pá, senti mesmo, pá, não sei o que é que se está a passar com o som hoje, pá. O som não está, isto deve estar aqui a fazer mau contacto. Porque eu estou a gravar e estou-me a ouvir. E ouço-me aí abaixo. Ouço-me volta e meia. Malta, olha, peço desde já desculpa se tiverem a ouvir com interferências, mas, pá. Olha, não sei. onde é que nós íamos? Ah, nas minhas insegurançazinhas de merda. Pá, pronto, é o que é. Queria também desabafar isto com... É porque sinto que às vezes estamos só aqui na galhofeira, só a falar mal de pessoas, só a rir com as desgraças alheias. É pá, e eu também sinto que é bom este meu espaço para desabafar das minhas falhas, pronto. Das minhas inseguranças, dos meus medos, dos meus anseios, das minhas angústias. E agora ficava aqui 20 horas a dizer sinónimos. Mas pronto. Para dizer que já ultrapassei isso, já estou bom. Porque lá está, tipo, isto no stand-up e na arte no geral e na vida no geral. Tu não és nem a tua melhor vez, nem a tua pior vez. Tipo, estás ali alguns no meio. Pronto, não é por ter uma noite incrível que eu sou o melhor humorista do mundo e não é por ter uma noite má que eu sou o pior humorista do mundo. E eu sei perfeitamente disso. Mas custa na mesma. Custa na mesma passar por isso. Por estar toda a gente a divertir, toda a gente contente e eu tipo embezonhado e amoado. E não, mas por acaso acho que até tipo estive amoado, chamaram-me a atenção, tipo, ó puto, vá, estás amoado sem necessidade. E eu, ok, tens, tipo, sei que tens toda a razão, vou tentar melhorar e pronto. Mandei uma linha de coca e realmente arrebitei, mas é pá, pronto, eu não. É para a rinita, a minha coca. Enfim, e se calhar com isso vamos de vez à arenga da semana, pá, que não é uma insegurançazinha, porque, pronto, não é uma coisa tão grave como as minhas inseguranças de merda, mas é uma coisa, pronto, que é, o Nuno Graciano morreu, pronto, que também é uma coisa que não mata, mas mói. Ah, pera. mas, já, pá, o Nuno Graciano morreu, infarto do miocárdio, parece-me, pelo que eu li, e epá, eu tenho aqui algumas análises para fazer porque irritou-me profundamente. Não ele ter morrido, obviamente que um gajo morre, não, há poucos gajos que vão morrer na vida e que me irrita, estás a ver? Ou que me dá felicidade, tipo, não me deu felicidade o Nuno Graciano morrer, também quero já esclarecer isto, mas não. Mas foi, pá, primeiro foi a análise das personalidades, nem jornalistas, estou a dizer, aqueles comentadores que comentam merdas, tipo o que eu faço aqui, mas que são pagos para a televisão e que têm muito menos conhecimento. Pá, que é, de repente, a Nuno Graciano é anunciado numa quinta-feira que morre e tá, pá, e eu juro que vi mais do que uma pessoa a comentar, pá, morreu, pá, mas assim do nada, e eu tipo, é assim que os infartos funcionam. Ah, pá, mas... Pá, mas o gajo assim do nada, pá, mas ele já estava doente. Olha, tipo, o infarto não é uma doença crónica. Não é, tipo, não é uma coisa que tu tens, ó, pá, é um dia a dia. Não. Aquilo chama-se infarto agudo do miocárdio. Aquilo dá-te uma vez e depois ou sobrevives, tipo, e carcasilhas ou fodes-te. Não é... Ah, para como é que é possível em pleno século XXI ainda se morrer disso? What? Malta. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte em Portugal. Tipo, se tu não morres de infarto e se tu tiveres a sorte de não morrer de infarto nem de AVC, o mais certo é morrer de cancro. Porque lá está, tipo, não te consegui, é Deus lá em cima, não te consegui matar de uma maneira ou de outra, então, pô, leva com o cancro e dizer merda. No fundo é isto. Portanto, o Nuno Graciano morreu só da doença mais frequente do mundo. Do mundo e principalmente dos países desenvolvidos como Portugal. Pá, Portugal não é desenvolvido, costumo sempre dizer isso, mas dentro da classificação é o que é. Mas pronto, eu não, nem era aqui a parte médica que eu queria hoje me debruçar. Mas pronto, esses comentadores de tipo estes. Esses Cláudio Ramos e Flávios não sei quê e comentadores de, pá, de telejornal, pronto, tudo reações de merda. Mas depois, outra que me irritou é, pronto, o Nuno Graciano é um ótimo exemplo de como as pessoas se tornam 100% boas depois de falecer. É impressionante. O homem, há uma semana, era um facho de merda. Era um anormal que apoiava o Chega e apoiava o André Ventura e que apoiava o... E pá, que só tinha discurso de ódio. E agora, do nada, falece. E é, partiu Nuno Graciano com 55 anos, o apresentador de televisão, o tio careca, o sorriso dos apanhados. Tipo, vá para o caralho, bro. Tipo, vá para o caralho. Ainda por cima, notava-se que era um gajo que tinha um ódio visceral ao que os mídias tradicionais se tornaram. Porque o Durão Tontes foi apresentador de televisão e fez merdas na TV e não sei o quê e gostava desse protagonismo. Desapareceu, né? Da televisão. Perdeu esse protagonismo, desapareceu, foi escorraçado. Já estava antes para voltar. Aliás, o comeback dele foi, literalmente, o Chega e entrar para a política e voltar a televisões, porque ele foi candidato para uma câmara qualquer, já nem me lembro. E agora estão tipo, ai, porque agora ele morre, ai, porque o Nuno Graciano, ele era ótimo a fazer TV. Ai, era? Então, porquê é que não convidaste, caralho? Porquê é que não, pá, sério, o gajo claramente demonstrou que se meteu na política porque não tinha saída como apresentador. Porquê é que não convidaste? Porquê é que não meteste a fazer, o Somos Portugal ou não sei o que é que o agricultor? Diz-me, pá, a sério. Porque depois de repente estão a passar o alta definição dele, como se... É... Não, pá, este gajo era... Atenção, eu não estou a dizer que as pessoas só tenham um lado bom ou só tenham um lado mau e sejam 100% bons ou 100% maus. Obviamente que não. Este homem, não sei se tem família ou tinha filhos, provavelmente sim, e pessoas de quem gostava e pessoas que gostavam dele e tinha, obviamente, um lado bom agora. Tiveram antes a falar mal do homem e agora, de repente, é bom. Pá, ninguém... Tipo, eu vi muito poucos canais a fazerem referência ao facto deste senhor... ter sido facho. Muitos bugs. Tipo, imagina agora, tipo, imagina, o Hitler morria agora e era tipo, é com um grande pesar que informamos que faleceu hoje Adolf Hitler, antigo pintor da Academia de Belas Artes de Viena. Tipo, vá para o caralho, não, é um ditador, genocida, que por acaso pintava. Mas isso é um pormenor, aqui estão a ver, tipo, enfim... Pá, mas é impressionante, tipo, eu não sei que fetiche é que os mídias tradicionais têm, que é, tipo, no mundo da televisão há muita cena do sexo oral, né? Sexo oral para atingir determinados fins, chupar uma pizza para atingir determinados cargos e posições e protagonismo. Agora, chupar a pizza de um cadáver, pá, para quê? O que é que vocês vão ganhar com isso? O homem está morto, o homem já não vos vai fazer nada. Portanto, larguem a pizza desse cadáver, que ele já está... Pronto, pode ser que também a parrachita, quando faleça, também lambam um clitóris, enfim. E por falar em personalidades da TV, se calhar íamos de vez para o tweet da semana. Pá. Que o tweet desta semana foi um pequeno clipe de um programa, pá, lá está, é daquelas merdas que eu vejo no tweet, fixo, digo que isto é giro para o podcast, mas depois eu não vou ao fundo para tentar pesquisar e perceber a origem, porque eu sinto que também não interessa. Mas pronto, é um momento de televisão, TVI, obviamente, em que Cláudio Ramos está a confraternizar com Cristina Ferreira. Está ali, pá, 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 pá. Estão ali a comentar. Estão as duas, sabem? Estão ali as duas na sua boa vida, a ganhar milhares, enquanto aparecem na TV a dizer, olha, sei que, ai, sabes, não sei o quê, e depois tio careca tem de se dedicar ao fascismo, porque na TV estão estas duas. Mas está lá o Cláudio Ramos com a Cristina e está a levantar hipóteses sobre um determinado problema e diz, olha, isto já, cá para mim ela fez foi fisting, e a Cristina, desculpa, pá, isto em TV, em direto, horário nobre, sim, cá para mim isto é fisting, e ela, como assim fisting? Ele, sim, Cristina, fisting é quando tu mandas uma mensagem e ele não te responde. Pá, e a Cristina, tipo, que claramente sabe o que é fisting, fica pálida e diz, eu acho que não é isso que tu queres dizer. Pá, o Cláudio Ramos, por algum motivo, achou que fisting
era ghosting. Pá, e isto para mim... Para mim é hilariante, porque de repente ele sabe o que é fisting. Portanto, e a cena é, eu fui procurar a definição de fisting, e fisting vem definido no Wikipédia como a habilidade de enfiar a mão ou as duas na vagina ou no ânus. E tendo em conta que Cláudio Ramos não tem vagina, nem se interessa, o facto de ele saber o que é fisting abre-me uma janela aqui neste meu cérebro. Abre-me uma janela em anónimo. Sem som, porque é que não quero ouvir. E abre-me, estou a perceber. E abre e cabe lá uma mão, cabe lá duas e... Oh, malhão, malhão! É isto que eu imagino sempre. Mas... pá, e de repente está a Cristina. Pá, para mim a cara da Cristina, que é mesmo... Porque a cara da Cristina está ali, né? Aquele sorriso de televisão. Aquela pessoa que sabe estar em frente às câmaras, sorridente, confiante. Uma mãe empoderada. Ele diz fisting e ela... pálida, ela tipo, pera, é? Não, só meio-dia, tu não podes dizer essa palavra ao meio-dia, só depois da meia-noite, Cláudio. E ela ainda tenta salvar, oh Cláudio, eu acho que não é isso que tu queres dizer. E se calhar era, se calhar o que o Cláudio estava a dizer, tipo, não, ela não responde porque enfiou o telemóvel no cu. E por isso é que enfiou o telemóvel, mão e as prendas para o Natal, porque para os meninos não o verem. Foi, enfiou tudo. E por isso é que foi fisting. Se calhar é isto, é que também estamos aqui a chamar o Cláudio Ramos de burro e se calhar ele é muito mais esperto do que... Né? Se calhar o burro sou eu. É aí. O burro sou eu. Vai. Enfim, pá. Pá, mas pronto, isto também eu decidi trazer este porque sinto que depois da minha introspeção sobre ser o pior da noite, eu acho que merecemos aqui um momento de boa disposição. Né? Nada, também estou aqui para vos alegrar o dia. Pronto, malta, o que é que tenho aí de recomendações? Pá, tenho uns quantos shoppings, depois se quiserem faço um vídeo mesmo a dizer todos os shoppings cá em Portugal, entrevisto os meus pais, faço um vox pop, enfim, e depois logo vejo isso, como é que vou fazer isso. Mas o que é que tenho mais para vocês? Recomendações, Vai Correr Tudo Bem, série de Guilherme Geirinhas, minissérie aliás, que está no YouTube disponível. Opa, e ainda só vi um episódio também, que fazer o disclaimer, só vi o primeiro e gostei mesmo. Pá, gostei. Sabe, eu lembro de estar a ver e antes de ligar a play, tipo, eu lembro de estar tipo, a pensar, tipo, por favor que seja bom, porque, e eu nem vou entrar aqui numa espécie de crítico cinematográfico, porque ali estava o som, a complexidade dos diálogos, a trama e o enredo, a densidade das personagens, eu não tenho estudos para isso, lá está, eu tirei medicina e toda a gente sabe que a gente decora merda, a gente não percebe, mas, onde é que eu quero chegar? Para mim a série está boa na medida em que é uma série de comédia e eu rimo. Que às vezes é uma merda que faz falta em podcasts, em séries, em filmes, em mesmo stand-up, é de comédia, né? Portanto, tudo o que é conteúdo relacionado com comédia, às vezes faz falta isso, que é o riso. Pá, e eu não estou a dizer que me esbardalhei a rir a ver a série do Guilherme, não, mas houve lá merdas que eu fui tipo E para mim é o suficiente. Tipo, se eu estou a ver um conteúdo de comédia, se eu escolho um conteúdo de comédia para ver, é isso que é a única coisa que eu exijo. Que é, eu exijo merdas ao Guilherme. Estão a perceber? Ao Guilherme Geirinhas. Eu, de repente, estou aqui já exigi merdas. Mas é o que é. Porque eu pago. Eu pago para ver o YouTube dele. Estão a perceber? E ele tem uma parte, no primeiro episódio, que eu estava a ver, que é, portanto, é quando o gajo está em cima do palco. Está em cima do palco. Alguém lhe faz qualquer coisa e ele panica em cima do palco e depois começa a ver tudo em câmara lenta, silêncio tenebroso do público e começa, pá, coração a bater bem alto, o tempo a passar bem devagar e é impressionante como ele consegue retratar a minha angústia em palco sempre que as coisas não correm. Às vezes não correm bem, não correm tão bem como eu esperava. Tipo, você estava à espera... Aqui tenho merdas dessas, que é tipo, esta piada tem sempre aplausos. Se naquele dia não teve aplausos, já vai ficar fodido. Já estou fodido. E claramente, às vezes não é porque fizeste merda. É tipo, aquele público não é público de aplaudir. Porque, epá, não lhes apetece. Mas pronto, aquilo dá uma ansiedade. E eu estava a ver aquilo e estava tipo, foda-se, mas é que é mesmo isto. Não, mas está muito gira. E depois tem, não sei se foi propositado ou não, mas acho que foi propositado. há vários atores que lá participam, meus amigos e comediantes em início de carreira, ou com alguns já com algum nome, ainda nem por isso, mas em início de carreira, e é fixe sempre que estes gajos, o Geirinhas, o próprio Teixeira da Mota tinha feito isso na Masterclass, o próprio Guilherme em preliminares, é sempre fixe quando esses gajos lá em cima não se importam de partilhar. Sabe? Tipo, porque estes gajos, tipo o Batáguas, o Teixeira da Mota, o Geirinhas, o Viana, eles podiam ir buscar atores que ninguém conhece, ligavam para uma agência de atores e olha, precisa aí de 5 homens, 5 meninas, e tá feito, metam aí a fazer, ninguém conhece a cara deles, ninguém vai ficar a conhecer, isto só olho para mim, só pensam em mim. Mas acho que há de uma boa generosidade e mesmo bom para a indústria que se vá buscar onde chegares. Tipo, pelo menos nos Estados Unidos fazem muito isso. Tipo, és um comediante, estás a começar a aparecer e pá, e metem-te de repente a fazer uma fala num filme de comédia, que é do género. Tu não vais ficar conhecido com aquele filme, mas já vais começar a aparecer. E como em Portugal também sinto que não há propriamente uma indústria de comédia, sim, propriamente dita. Ou seja, temos 7, 8 players, mas que funcionam meio por ilhas, ou seja, já existe pontos entre essas ilhas, mas eu não sinto que seja uma mega ilha com várias cidades, estão a perceber? Mas é fixe estes gajos estarem tipo, a fortalecer essas pontes e a dar espaço e a abrir portas para malta como eu e outros tantos que estão aí a aparecer e estão aí no hustle. Pá, e pronto, e no fundo é isso, vejam que está a giro. E acho que está, malta, não sei como é que estamos de tempo. Então, foda-se, estamos... Há bocado evitavam 15 minutos, agora estão 30, what the fuck. Malta, já sabem... Não deem fístico às pessoas, que é chato, tá? Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Gonçalo.